Ora, viva muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 656, na antena da Universitária, emissões quinta-feira à noite e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rum.pt, visite-nos, vai encontrar o nosso acervo dos últimos anos disponível para escuta e também para download. Para hoje temos, é um velho conhecido, é um repetente nas nossas emissões. António, apresenta o nosso convidado desta semana.
Boa noite. O convidado é o jornalista escritor Paulo Moura. Tem, deste ano, um livro, um romance, Hipnose, Suma de Letras, de edição, que aborda aquilo que muitas vezes passa por imaginação, teorias um bocadinho suspeitas, mas é a política norte-americana dos últimos 40 anos, se quisermos. Os bastidores, as manipulações, os famosos think tanks e também as intervenções militares no estrangeiro, tudo isso num romance muito bem elaborado, arquitetado na perfeição. Convidamos à sua leitura um romance que faz pensar, refletir muito daquilo que na atualidade estamos vivendo, o mundo, porque o Império, a potência número um, as agitações e convulsões que estamos assistindo estão vivas neste romance. E claramente expostas. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Sempre distanciamento físico, responsabilidade cívica, cuidem-se e dos outros também. E claro, sempre melhores leituras.
Paulo Moura nasceu no Porto em 1959. Durante 23 anos foi jornalista do Público, foi correspondente nos Estados Unidos da América, editor da revista Pública e fez reportagens em zonas de crise por todo o mundo. Fez a cobertura jornalística de conflitos no Kosovo, Afeganistão, Iraque, Chechênia, Argélia, Caxemira, Turquia, China, entre muitas outras regiões. Foi galardoado com vários prémios de jornalismo. Destacamos o Prémio Direitos Humanos e Integração da Comissão Nacional da Unesco, o Prémio Gazeta de Jornalismo, o Primeiro Prémio Jornalismo contra a Indiferença, da Fundação AMI, Assistência Médica Internacional, ou o Grande Prémio de Reportagem Escrita do Clube Português de Imprensa. É autor de Hipnose, uma edição da Suma de Letras.
Paulo Moura, obrigado, boa noite. Sendo um homem da informação, do jornalismo, da escrita, uma pequena digressão, se quisermos, ou duas, com duas alíneas. A primeira, como decidiu chegar à ficção, ao romance, à escrita neste sentido, na elaboração de histórias com E, de imaginação, de criatividade, de componente simbólica, tudo aquilo que normalmente estes livros pedem e são quesitos essenciais. E depois, na sua perspectiva, que também deriva um pouco deste universo, o futuro da comunicação social, do jornalismo em particular e até da informação via rádio e televisão.
Sim. Boa noite, António, boa noite aos ouvintes. Antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado também pelas palavras simpáticas sobre o livro, muito, muito generosas. Eu estou sempre cheio de inseguranças, sempre em relação às coisas que faço, e principalmente agora que de facto é uma estreia num género onde eu não me sinto ainda totalmente à vontade, não é? Minha primeira experiência, portanto, obrigado por isso, por essa generosidade e tolerância. Bom, eu pretendi que fosse um romance que, pelo menos, desse aso a que se discutam alguns temas, não é? Eu gosto muito disso, sempre gostei disso na literatura. Claro que eu aprecio vários géneros literários, muito diferentes uns dos outros, e todos são legítimos, mas aquele com que eu sempre mais me identifiquei é aquele que tem temas que são discutidos, problematizados através da literatura. É um pretexto para aprendermos coisas, para discutirmos outras, para refletirmos sobre o nosso mundo e não apenas um exercício estilístico, não é, literário. Eu, pelo menos, sempre fui desse campeonato, digamos. E, portanto, eu pretendia que o livro fosse isso e que refletisse algumas das minhas experiências e reflexões. Só uma pequena, não sei se é correção, ou seja, quando dizes que é o primeiro romance, realmente é o meu primeiro romance, de certa forma, mas tive uma experiência de ficção já há muitos anos, um pequeno livrinho, mas que acho que aquilo poderia ser mais considerado uma novela do que um romance, porque é assim um conto um pouco mais extenso sobre a conquista de Lisboa, chama-se 1147, é uma pequena divagação ficcional sobre a conquista de Lisboa, uma pequena experiência. Portanto, não, já tive essa experiência na ficção, portanto, assim, em rigor,
Claro,
em bom
claro.
rigor, temos que dizer que
E
não
tem
é a
que ser,
primeira. Exato.
e o
Mas,
que
se
tem
bem
que
que foi uma
ser.
experiência, mas eu este livro também o considero uma experiência, então para mim são sempre experiências, dificilmente considero que é assim uma obra já terminada. Isto para mim é assim uma espécie de treino, de ensaio para eu começar a escrever ficção. Mas em relação a esta primeira pergunta que coloca, é uma pergunta muito importante, mas impossível de responder porque é demasiado vasta. Se eu tivesse a resposta para isso tudo, eu candidatava-me a um cargo político ou qualquer coisa para resolver os problemas do mundo. Primeiro, em relação à minha, parece que a primeira parte da pergunta tinha a ver com isso, né? Porquê a ficção, não é? Porque eu, nesta fase, não é, da minha vida, da minha carreira profissional, podia estar a fazer aquilo que faço melhor, não é? Pelo menos tenho mais experiência e tenho quase 30 anos de jornalismo, e portanto podias continuar a fazer isso, aquilo que sempre fiz, e tentar fazer cada vez melhor. Se calhar era a atitude mais sensata da minha parte, mas eu, de facto, por um lado, tenho esse, sempre uma grande curiosidade de experimentar coisas diferentes. Há muita coisa que eu gostaria de fazer na vida e quero experimentar o máximo possível, não é? Nunca estou bem no mesmo sítio, assim também como também geograficamente tenho andado sempre de um lado para o outro, nunca estou bem no mesmo sítio. Gosto de viajar e gosto de mudar. Também na minha profissão, gosto de fazer novas experiências. Mesmo no jornalismo, estou sempre a experimentar, a tentar fazer novas coisas. E depois, porque a ficção sempre me interessou muito, não é? Eu sempre soube que a certo momento teria que experimentar a ficção. E não o fiz mais cedo porque estava demasiado ocupado a fazer jornalismo. Porque o jornalismo é, de certa forma, pelo menos para mim ainda, é uma atividade mais importante do que a ficção. Não é? Não, não digo que isso não venha a mudar, não é? Na minha vida, não é? O peso que as coisas têm. Mas neste momento o jornalismo é a minha profissão, é uma atividade que eu considero muito importante hoje em dia no mundo, não é? E que tem que ser levada muito a sério. E portanto, enquanto eu pude fazer jornalismo sério e com alguns meios e possibilidades de fazer aquilo que eu queria e o que eu considerava importante, eu, digamos que, não me dei ao luxo de fazer outras coisas, não é? Eu senti uma espécie de obrigação e prazer também em fazer jornalismo, fazer reportagem internacional. Enquanto eu tive possibilidade de fazer isso, que eu considerava um enorme privilégio, em grande parte graças ao Jornal Público, quando eu trabalhei mesmo no quadro durante 23 anos e depois mais alguns anos como colaborador, o jornal deu-me durante muito tempo essa possibilidade, portanto, de viajar, de fazer reportagens em zonas muito importantes do mundo, onde estavam a acontecer coisas decisivas, locais onde que eu sentia que era o centro do mundo em cada momento, e eu pude ir fazer tudo isso e fiz reportagens em todas as guerras, em todos os grandes conflitos internacionais, e portanto isso foi um privilégio enorme e eu não fiz mais nada, digamos, enquanto tive a possibilidade de fazer isso. Hoje em dia, como é muito mais difícil, hoje em dia não há financiamento, os jornais não investem nesse tipo de trabalho, ninguém faz isso, é muito difícil. As poucas reportagens que eu fiz nos últimos anos, internacionais, foram à custa de financiamentos, de mecenas, de fundações, etc.,
Fundações.
que consegui financiar as viagens, digamos. E tenho tentado nessa via, porque de certa forma é a única maneira que existe hoje em dia de fazer certo tipo de trabalhos. Porque os próprios órgãos de comunicação social, portanto, já não investem nisso. E portanto, é nesse contexto que eu senti que, bom, agora talvez seja a altura de experimentar então ficção, agora algum tempo. E também porque toda essa bagagem, todas essas experiências que eu acumulei ao longo destes anos, eu sempre soube que ia usá-las noutro registro, na ficção. Há coisas que no jornalismo não podemos escrever, que não há tempo para isso, não há um espaço de reflexão que não tem lugar no jornalismo, porque o jornalismo é muito apressado, é sempre em cima do acontecimento e é sempre sobre os acontecimentos, nunca é sobre mim, é sobre os outros, sobre o que se passa. Mas havia tantas histórias, tantas personagens que eu encontrei, tantas situações sobre as quais eu não pude escrever como gostaria, que eu sabia que ia usá-las na ficção, e neste livro usei uma minúscula parte desse material, né? Portanto, tenho material para escrever durante décadas se eu vivesse tempo só com essas experiências. Portanto, a minha ficção acabará sempre por ser muito baseada nessas experiências pelo mundo. Bem, a outra parte da pergunta sobre o jornalismo e os médias no mundo, né? É algo muito complexo, não é? Que ninguém sabe de facto o que se vai passar, qual será o futuro, como é que se vão resolver os problemas que existem hoje. Sabemos que está tudo em grande mudança, não é? O que eu posso dizer não vai acrescentar
Pois.
nada àquilo que toda a gente sabe. A minha percepção é que, apesar de tudo, o jornalismo nunca foi tão importante como é hoje, apesar de muita gente não ter consciência disso, né? Os próprios jornalistas não têm consciência disso e muitas vezes não cumprem o seu papel como deviam e tentam adaptar-se às novas modas e seguir as redes sociais e captar audiências e esquecem-se da importância fulcral que têm no mundo como último reduto da verdade, da credibilidade. Em quem é que hoje podemos confiar se não num jornalista, né? Alguém que eu costumo dizer, eu dou aulas de jornalismo, como sabe, e costumo, logo nas primeiras aulas, faço um pequeno exercício com meus alunos, que é perguntar-lhes para que é que serve um jornalista. Se é que serve para alguma coisa, e temos ali o tempo que for preciso a discutir o assunto, e se concluirmos que não serve para nada, vamos todos para casa, e não vale a pena, estamos a perder tempo a estudar jornalismo. E depois de toda a discussão e todos darem os seus palpites e o que é que acham e as várias coisas para que um jornalista serve, mas raramente acertam naquilo que eu acho que é o essencial. Porque o essencial é que o jornalista é aquele, a informação dada por um jornalista é a única que não teve nenhum interesse por trás. Ou seja, não há ninguém que pagou ao jornalista para ele dizer aquilo, nem que o pressionou, nem que o aliciou ou seduziu ou ameaçou. Não, o jornalista diz o que diz porque acha na sua consciência que é do interesse público escrever aquilo ou investigar aquilo e dar aquela informação. Pode enganar-se, mas é na sua honestidade e não há ninguém, nenhum interesse por trás que lhe pagou para dizer aquilo. Ao contrário de qualquer outra informação que exista, há sempre um interesse de alguém por trás, que nós, a maior parte das vezes, não sabemos qual é, em dizer-se o que se diz, inclusive todas as notícias que vemos nas redes sociais, etc. Portanto, este papel do jornalista como esta figura, o último em quem podemos confiar se queremos saber o que se passa, é cada vez mais importante no mundo, mas nem sempre isso é reconhecido.
Vamos ao livro. Já afirmou anteriormente a vontade ou aquilo que o anima e o animou para a escrita. Claro que estas coisas de escrever é sempre resultado de uma relação entre a realidade exterior, o mundo, a vida, as vivências, o humus daquilo que é uma relação entre sujeito e objeto. Neste caso, coloca-se depois numa espécie de filtro concentrador dessa sua experiência e coloca-se depois no papel de emissor-receptor, ou seja, entre criador, escritor, a mensagem, neste caso é o romance, e depois o receptor, o emissor. Quando tem, penso eu, que é um papel, não é uma questão da técnica da análise ou comunicacional nestas coisas do dizer e do receber a informação ou a mensagem, neste caso literária, tem a percepção de que qualquer obra literária, qualquer texto escrito, neste caso um romance, uma ficção, funciona a partir do momento em que não é, se quisermos, uma relação unilateral e liminarmente perceptível, deixa aqui, pelo menos, um subentendido que obriga o receptor a fazer um exercício, ou pelo menos um trabalho, a elaborar nesta mensagem que lhe é aqui colocada, o romance, para tentar perceber o mundo. É este, mais ou menos, se quisermos, esta é a minha, e para início de conversa, a posição de um criador, de um romancista, de um escritor.
Sim, quer dizer, qualquer obra de arte é lida, ou seja, ela só vive quando é interpretada e quando é lida ou usufruída de alguma forma pelos receptores, não é? Eu falo da minha própria experiência, da minha atitude perante esta atividade. Isso vem da minha formação e prática como jornalista, não é? Eu, como jornalista, estamos habituados a escrever para ser lidos imediatamente, não é? E escrever para serem entendidos. O jornalista não pode ser ambíguo, não é? Isso é um dos piores pecados do jornalismo, não vai escrever uma frase ambígua que cada um interpreta aquilo que quiser. Não. O jornalista, uma das suas principais qualidades, não é, em termos da escrita ou do meio que usar, é conseguir ser claro. E, portanto, aquilo que ele quer dizer é aquilo que o leitor entende exatamente e não há lugar para segundas interpretações, digamos. E, portanto, eu sofro um bocado dessa escola, digamos, dessa formação, que é escrever para ser lido, e, portanto, aí há uma preocupação de clareza e uma preocupação também de ter um lado sedutor na escrita para atrair o leitor, não é? Porque isso na literatura pode ser visto como uma coisa comercial. Eu acho que não é necessariamente, e se for também não tem nada de mal por aí, não é? Eu de facto gosto de ser lido, que se fosse lido por mais pessoas, seria melhor para mim, não é? Eu prefiro que seja lido por o maior número possível de pessoas. Há muitos artistas que acham o contrário, acham que entram na literatura e entram em Portugal. Isso é muito comum. Há certas editoras, por exemplo, fazem edições de 50 exemplares e acham que se o livro vender mais de 50 já é um mau livro, porque já estamos a ceder cedências
Pois, pois.
ao gosto do povo e à literatura comercial, etc. Portanto, eu por aí não sou dessa escola, digamos. Eu gosto de livros que sejam bons, mas entendíveis por muita gente, né? E não gosto de escrever para uma elite ou para só alguns que me vão entender, e muito menos só para pessoas do meu meio que percebam. Ainda por cima, como isto é um livro que aborda muito essas questões do jornalismo e de problemas do mundo contemporâneo, podia cair nesse erro de estar a escrever para os meus pares, não é? Para outros jornalistas, com coisas muito codificadas, que só algumas pessoas é que entendem. Não é essa a minha ideia, o meu objetivo. Eu, assim como no jornalismo também tento ser entendido por o maior número de pessoas, na literatura também. Agora, claro que é um exercício muito diferente. E isso foi o que eu me apercebi, a
Eu digo-lhe
escrita
isto, ó Paulo, eu digo-lhe isto por dois motivos. Primeiro, o aspecto que a dado passo no seu livro refere aquela questão da arte no Ocidente, a arte, vamos lá, africana, a páginas 34, 35, a questão analítica, o racionalismo ou o cartesianismo, tudo isso a partir dessa altura até à atualidade, mas também mais adiante. Diz, na página 128, o que é um bom livro. Ou o que é um livro, ao fim e ao resto.
Bom, isso é, essas coisas estão sempre em
Personagens.
contextos diferentes.
Sim, mas dois personagens muito cínicos.
O livro passa-se
Pois.
em durante 10 anos, né?
Pois é, de 93 a
Exato,
2003.
2003, portanto, em que a primeira parte do livro passa-se nos Estados Unidos, e principalmente em Washington,
A ressaca, isto
e a
é.
segunda parte, quando começa a Guerra do Iraque, passa-se no Iraque e na Turquia, portanto, nessa região. E isto também não é por acaso, por duas razões. Primeiro, porque eu, de facto, vivi nos Estados Unidos nessa altura. Eu vivia em Washington em 1993. E, portanto, eu tenho um grande conhecimento de causa das
Claro,
coisas,
claro.
dos lugares, das pessoas, mas principalmente dos temas que eram discutidos na altura. Lembremos que isto era o primeiro mandato do Bill Clinton. Eu, aliás, cheguei aos Estados Unidos para trabalhar como correspondente do Público, onde eu vivi depois durante 3 anos. Primeiro em Washington, depois em Nova York, e cheguei lá no princípio do ano, no dia 1 de janeiro, e foi o primeiro mandato do Bill Clinton que eu acompanhei quase na totalidade. E era uma época de grande entusiasmo, de grande esperança no futuro. Era a altura em que tinha terminado a Guerra Fria, a União Soviética tinha se dissolvido, o Muro de Berlim tinha caído 2 anos antes. Havia uma esperança de que agora, aliás, havia aquela ideia do que foi teorizado, que se chamou o fim da história, não é? Em
Pois era isso.
que não haveria mais, a Guerra Fria terminou,
Pois,
terminaram os dois
pois.
grandes blocos e, portanto, não havia mais razões para guerras. O mundo ia ser um paraíso de paz e prosperidade económica daí para o futuro. E também o mandato do Bill Clinton encarnou um pouco isso, a esperança, era uma espécie de uma. Havia um lado messiânico nisso, não é? Um Messias que ia trazer uma era de felicidade ao mundo. E portanto, o ambiente em Washington, nessa altura, era esse: era de um grande
Euforia.
entusiasmo, um grande otimismo, e também foi o período onde nasceram muitos fenómenos que depois se vieram a desenvolver e hoje se tornaram muito importantes. Quando refere essa parte do livro em que fala do racionalismo, e da cultura ocidental versus as culturas africanas, isso é um tema que surge, ou seja, também os temas das minorias, os direitos das minorias. Aliás, o grande tema que se discutia na altura, eu lembro que era o chamado gays in the military, o direito dos homossexuais irem para a tropa, para o serviço militar. Era o grande tema, que foi um dos temas de campanha do Bill Clinton e que discutir na altura. Há uma série de temas que depois se tornaram muito importantes, dessas chamadas causas fraturantes, que surgiram nesta altura e era o que se falava nos cafés. Os jovens discutiam estes temas entusiasticamente na rua, nos cafés da cidade de Washington e Nova York. E ao mesmo tempo também é o período onde nasce a internet. Nós tendemos a pensar que isto sempre existiu, mas não, a internet é uma coisa muito recente e mudou o mundo completamente. A internet nasce, é uma parte no livro que também fala disso, quando começam aquelas sessões de chat em que as pessoas começam a conversar com outras através da internet. Isso surge lá, numa altura em que em Portugal ainda não existia, só mais tarde é que começam a aparecer aqueles primeiros plataformas de conversa. Lá já existia, e começa a crescer muito rapidamente, surgem os telemóveis. E surge a globalização. É aqui que começam os primeiros grandes tratados de comércio livre, entre os Estados Unidos e o Japão, etc. Isso foi tudo muito discutido naquela altura, e portanto, o fenómeno da globalização também, que depois começa a desenvolver-se muito rapidamente a partir daí, também começa nesta altura. Portanto, o livro pretende fazer um retrato do que era essa época e dos temas que depois vão desembocar naquilo que nós temos hoje, no que é bom e no que é mau, e principalmente no que é mau, não é?
Uma das questões, Paulo, é esta. Quando acabei de ler este romance, estas coisas da literatura, da escrita, necessariamente fazem-nos relembrar, fazer aquele exercício, uma espécie de flashback das leituras, entretanto, realizadas ao longo do tempo. Normalmente, também nestas questões, para se perceber o Washington, ou esta cultura, há vários escritores, alguns, não há muitos, mas há um que é incontornável. Que é o famoso Gore Vidal, que tem dois livros, um é exatamente o Washington DC, e tem um outro que é Império, onde mostra aí a ascensão do Império Americano, a famosa doutrina Monroe, e mais do que isso, o aparecimento de duas figuras que irão marcar o jornalismo norte-americano: William Hearst, com a família Hearst, que depois tem esse episódio que não é lateral, de Patricia Hearst e o exército simbiocionista, não sei quantos, e também o Pulitzer, mas ele faz um enquadramento aí do que é o mundo da política de Washington, dos Estados Unidos, virada para o mundo. O Paulo já falou o fim da história de Fukuyama, o famoso livro que tentava, de alguma forma, justificar em termos de filosofia política aquilo que estava a acontecer na altura. Mas o que me interessa a mim neste caso, falou aí dos chats, L'Enfant Terrible e J. Poison, portanto, que poderá ser, e venha a perceber-se mais tarde, não vamos revelar o romance, não é? É uma famosa Glória Francovitz, que é uma figura que depois, penso eu, representa uma jornalista apocalíptica da fim da história, manipuladora daquilo que foi, que esteve muito presente com Bush Filho, manipular um pouco a opinião pública em relação àquilo que foi a segunda invasão do Iraque. Também me interessa muito perceber aqui neste seu romance é aquela questão das sociedades ou aquilo que se trabalha nos bastidores, por trás da cortina desta vida de todos os dias, que é um grande teatro, que são conferências de imprensa, que são decisões nos grandes palcos, a ONU, o Pentágono, todas estas questões. Porque vai haver-se, isto é um mundo de grandes cínicos. Porque o próprio Chespirito acaba depois, de alguma maneira, de o início e o final do romance representar um pouco aquilo que são os latino-americanos e grande parte deles, a comunidade cubana, que é de extrema-direita, toda ela racista também. O Capado é o alter ego, ou pelo menos a imagem disto que estou a dizer. E o próprio Chespirito, na atualidade, representa um pouco o outro lado da fronteira do Rio Grande, o outro lado do Rio Grande, o grande país a sul dos Estados Unidos, do Texas e do Arizona e da Califórnia. E depois o próprio Chespirito vai evoluindo em 10 anos até ao final do romance. Mais uma vez, não iremos revelar. Também é um pouco esta plástica política, esta, vamos lá, evolução normalmente feita para, vamos lá, guetos políticos, ideológicos, que depois absolutizam numa espécie de autismo disfuncional.
Sim, isto, o livro é, há muitas das personagens do livro, das situações, são muito reais, são muito próximas da realidade, não têm nada de inventado. Ou seja, há muitas coisas que são verdadeiros pedaços de realidade, eu peguei em pedaços de coisas que são verdade e depois misturei umas com as outras para lhes criar ali uma lógica própria. Mas há muito do que está no livro que é muito baseado em personagens que existem mesmo.
Pois.
Principalmente as personagens mais secundárias do livro. Digamos, talvez as essas principais, o Chespirito, que é esse jornalista,
pois,
que é uma espécie de protagonista no livro. Isso, quando muito tem algo de mim também, sempre, apenas por estar na posição de jornalista e, portanto, objetivamente está na mesma situação em que eu sempre estive, e, portanto, ver o mundo nessa perspectiva. Mas muitas das personagens secundárias são copiadas da realidade. Essa personagem, a Glória, de facto, é muito baseada numa figura que eu conheci e que existe, e que teve realmente, de facto, esse papel e que foi usada e, portanto, que teve uma... na altura, quando foram os primeiros atentados contra o World Trade Center, em 93... em 93, ela tinha a teoria de que aquilo era o Iraque que estava por trás, era uma teoria que não tinha fundamento nenhum e provou-se que não tinha, e ela acabou por ser despedida até dos locais onde trabalhava, nos think tanks, onde ela era investigadora, porque aquilo já era uma coisa muito paranoica da parte dela. Mas mais tarde, em 2003, quando foi preciso, arranjaram toda uma narrativa para justificar a guerra do Iraque, e uma das coisas que foram inventadas foi que o Iraque estava ligado aos fundamentalistas islâmicos, e a outra era que tinha armas de destruição maciça, ambas mentira, mas para dar algum peso e justificação, a credibilidade a esta teoria, foi buscar esta mulher.
Foi buscá-la outra vez, novamente.
E ela apareceu outra vez na CNN, em todo lado, a dar entrevistas com a sua teoria de que o Iraque tinha ligações. E, portanto, foram usá-la. Ela foi usada para justificar uma guerra que eles queriam fazer, mas que, de facto, não tinha nenhuma justificação para convencer o mundo, uma coligação internacional, etc. Também essa outra personagem, que é o Rand, que é o tal... uma espécie de eminência parda, uma figura que está por trás do governo, mas trabalha para o governo, uma espécie de relações públicas, tem uma agência de relações públicas muito especial.
Pois.
E é este é o hipnotizador, né?
Pois é, este.
Nós vem daí. Esta figura existe e a empresa dele existe, e eu também quase não inventei nada, foram eles que inventaram uma oposição, um partido de oposição no Iraque, que não existia, inventaram entrevistas com figurantes, com cientistas, para justificar que, de facto, o Iraque tinha armas de destruição maciça.
Eu lembrei-me logo, fiz uma associação, muito rápida, que o Paulo Moura, ao colocar Rand Mortimer, quase tivesse plasmado aqui essa figura de um think tank, ou se quisermos, a Rand Corporation. Foi assim a minha interpretação logo mais básica.
Random Company. Bem, eu nem devia estar a revelar isto, mas falamos do assunto, eu vou abrir o jogo. Há de facto uma agência que pertence a este John Random, que é o Random Group, que trabalha para a CIA, para o governo dos Estados Unidos e também para empresas privadas. Foram eles, por exemplo, que quando o exército americano entrou na Primeira Guerra de 91 no Kuwait, para libertar o Kuwait, digamos, das forças do Iraque, foram recebidos por milhares de pessoas com bandeirinhas americanas. Ora, essas pessoas são todas, ou mais tarde provou-se, eram todas pagas, eram figurantes, e as bandeirinhas foram todas oferecidas, vieram dos Estados Unidos e foram oferecidas às pessoas para fazer isso, e foi esta organização que tratou disso, porque não foi uma manifestação espontânea. E muitas outras coisas que se provou mais tarde que foram completamente encenadas. Portanto, ou seja, eu jogo com coisas que existem e tento refletir sobre elas, mas inventando o mínimo possível, né, nessas questões. A questão dos bastidores, né, do que se passa, aquilo que nunca chega à opinião pública, que é decidido entre estas eminências pardas, estas figuras, e esta que no livro também aparece nesta sociedade secreta, uma espécie de sociedade que...
harmónica.
Que é criada, a sociedade harmónica. Isso é... Por um lado, eu pretendia fazer aí uma ligação com... O livro tem como este, digamos, chapéu de chuva geral, a ideia da hipnose. A ideia de
do
que, além
mesmer.
deste indivíduo, que ele próprio é um hipnotizador e utiliza métodos do hipnotismo para manipular as massas, mas depois é mais do que isso, né? A hipnose acaba por, no livro, ser retratada mesmo naquilo que é a vida cotidiana das pessoas. As pessoas usam, ou seja, as técnicas de hipnose, hoje sabe-se que é baseada totalmente na sugestão. Os primeiros, o Anton Mesmer, o inventor do
Pois
hipnotismo, Mesmer, tinha a
aliás,
teoria
o
de
termo vem
que.
daí, o mesmerismo vem.
Mesmerizar, não é? Do Mesmer. Ele tinha a teoria de que o hipnotismo era provocado pelo chamado magnetismo animal. Era uma
Pois.
força física que ele acreditava que ele próprio tinha e usar essa força física para dominar as pessoas. Mas mais tarde descobriu-se que não há nada disso, não existe essa força, existe apenas sugestão. Isto tem um significado muito interessante e muito importante, é que só é hipnotizado quem
Quem
quer
quer?
ser hipnotizado. A pessoa auto-hipnotiza-se. Quem não quer, não é. A pessoa tem que mostrar-se disponível para ser hipnotizada e querer. E aí sim é dominado. E é dominado pela sua própria força, ou seja, a dominação está do lado do próprio dominado. É ele que decide que quer ser dominado.
Você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush? Quem arranja um alicate que acerte aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela coca-luxo. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush? Quem arranja um alicate que acerta aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhora aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela coca luxo. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush.
Só um aspecto para quase para fechar este lado mais que todo ele muito concreto, que é, parece o Andrew Carnegie, que é uma, depois irá dar origem a uma fundação de investigação Sim. e cultural, mas o que interessa é, pode parecer aqui como muitas das fundações, ou por exemplo a Heritage Foundation, que é de extrema-direita, ou de direita, estas fundações, estes think tanks norte-americanos, muitos deles conservadores, bem conservadores, acabam muitas vezes por influenciar, e ao influenciar-se a vida nos Estados Unidos, influencia-se a vida no, quase no planeta inteiro, no mundo inteiro, tirando Sim. duas ou três exceções. Isto é uma questão. Por outro lado, a segunda parte do romance, 2003, que é a invasão mesmo do Iraque, tudo aquilo parece um filme mal atamancado de Hollywood. No entanto, tem dois ou três momentos importantes, que é na Turquia a ascensão de outro ditador, o Erdogan. Depois também aparece ali muito rapidamente a figura do jornalista Daniel Pearl, que acaba por ser assassinado no Paquistão, penso eu, na transição do Paquistão para o Afeganistão, porque ele escreveu para o jornal, porque ele era correspondente, penso que para o Wall Street Journal ou outros, que muitos daquilo que aconteceu na Albânia, no Kosovo, era mentira. Portanto, não era verdade. E depois aparece aqui a ligação entre Chespirito na Turquia e no Iraque, simbolicamente num soldado que tem o nome de Vonnegut V, que remete para o livro exatamente de Kurt Vonnegut, Matadouro V ou A Cruzada de Crianças. Estava tudo lá metido, estas várias linhas que eu chamei agora aqui para a nossa conversa.
Sim. Bem, isto de discutir o meu livro com uma pessoa culta é outra coisa, não é?
Oh, isso. Sim. Obrigado, facto, mas...
Há coisas que são referências que se põem no livro e que são ligações, e depois há pessoas que entendem, outras não. Depende, né? mas já li pistas em que pretendem abordar alguns assuntos ou ridicularizar algumas coisas, como por exemplo essa parte da guerra no Iraque, não é? Não vou revelar o que é que depois uhum. acontece ali, mas de facto é uma caricatura da guerra, não é? Eu não ia conseguir escrever a guerra de uma forma realista. A guerra é uma coisa que eu conheço bem demais, não é? Porque fiz muitas reportagens e muitas guerras, designadamente essa, na guerra do Iraque, uhum. acompanhei a guerra do Iraque toda, sempre com as forças americanas. E, portanto, eu neste livro quis que essas cenas de guerra fossem caricaturais. Porque é o facto que a guerra é. No fundo, podemos vê-la, é trágica, mas ao mesmo tempo podemos vê-la como caricatura, até como cómica, uhum. de certa forma. Às vezes no ridículo que é as suas motivações, uhum. Etc. Mas há aí vários aspectos que falou. De facto, há ligações entre eles, a história de Pittsburgh e depois da toda essa cena em Pittsburgh, há uma cimeira dos gangues que acontece em Pittsburgh e que o nosso jornalista vai lá. Uhum. Eu aí também pretendi mostrar, ou seja, com o que simboliza a cidade de Pittsburgh, que é a cidade do Andy Warhol. Né? Ele nasceu. Andy Warhol, antes de ele ir para Nova York, ele nasceu e viveu em Pittsburgh. E eu estive lá também, fui lá na altura em que foi inaugurado um museu, quando inauguraram um museu do Andy Warhol, isto creio que em 94. Uhum. E de facto, a cidade de Pittsburgh e o Andy Warhol representam muito a cultura popular americana, uhum. E também o que ela tem de potencial para a divulgação da hipnose, né? Uhum. Ou seja, toda esta capacidade da hipnose que existe hoje em dia no mundo. Tudo começou com a cultura popular americana, não é? Com Hollywood e com a música popular e com o rock and roll e tudo. Quando a cultura passou de facto a ser um veículo de sedução das massas, não é? Para o bem e para o mal. Portanto, para o bem, claro, porque levou as pessoas à cultura, não é? quando era algo absolutamente elitista e erudito até aos anos 60, uhum. Mas também é o grande veículo de manipulação das massas, é a cultura dos ídolos, a cultura do fanatismo, etc. E o Andy Warhol representa muito isso, representa alguém pegar na cultura popular e fazer disso arte. Portanto, estudar e refletir sobre os meios de comunicação, como é que se abre uma via de comunicação para as pessoas, não é? E essa parte do livro em Pittsburgh pretende retratar isso. Aliás, a própria cidade de Pittsburgh, são coisas que eu próprio constatei lá, têm essa característica, as pessoas dão a impressão que têm uma atitude muito mediática, ou seja, as pessoas primeiro abrem, se querem comunicar qualquer coisa, primeiro abrem um canal de comunicação, e quando têm a nossa atenção, aí sim comunicam aquilo que têm a comunicar muito importante. Essa atitude eu acho que é muito simbólica do que é essa atitude da cultura popular americana, que depois dominou o mundo e é a cultura popular no mundo inteiro, não é? E daí esta minha ideia.
Mas o Andy Warhol teve duas facetas.
Não tem muito a ver com os
Estados Unidos. Paulo, o Andy Warhol teve duas facetas, várias, múltiplo também, para além da Sopas Campbell e da Marilyn Monroe, também foi o diretor e o criador da revista Interview, e essa aí já para uma certa elite nova-iorquina, quer dizer, muito Sim. mais do que a New Yorker e The Atlantic e a Village Voice do Norman Mailer, que essa sim era uma revista eminentemente política, mas classe média, média alta. A Interview já era para uma elite, e isso também é de Andy Warhol, se quisermos.
Sim, sim. É para uma elite, mas é uma elaboração sofisticada sobre a cultura popular, não é? É uma, a Interview é um dos grandes ícones também, a própria revista é um ícone, não é? Da cultura popular, não é? Claro que a cultura popular não é só cultura light, não é? Como nós sabemos, então, no mundo da música, por exemplo, ou em Hollywood, há filmes geniais e há grande arte feita, e se calhar a maior arte que tem sido feita nas últimas décadas tem surgido desses meios, da cultura popular.
Até tem aplicada. Aqui a música, até tem aqui a música do Lou Reed para o Andy Warhol. Se sentes apertado na tua cidade, que é muito pequena, vai-te embora, pega na mala e zarpa, que também está aqui no romance.
No romance, pronto. Essa música, de facto, é muito significativa por isso, né? Tem tudo a ver com isso, com o que falámos também do tal, o Chespirito, o jornalista que vai do México para os Estados Unidos, e o Andy Warhol, que sai de Pittsburgh, ele sabe que sempre soube que tinha que sair para ir para Nova York. Há esse chamamento, esse apelo para ir para os grandes centros, para ir para onde está a riqueza, para onde está aquilo que sentimos que é o centro do mundo. Isso é todos os movimentos migratórios do mundo hoje em dia. Ou seja, isso é hipnose também, não é? É hipnose. A ilusão de que temos que ir para um país rico para aí, de facto, vencermos na vida. E que sabemos que isso, na maior parte dos casos, também é ilusório. A maior parte desses imigrantes nunca vence na vida, nos sítios onde chega, não é? Mas essa força de atração nunca para, não é? Pois, por mais que seja evidente que não vão conseguir nada.
O MC Disaster acaba da maneira que acabou, não é? Quer dizer, acaba como sendo um radical, um jovem pronto para virar o mundo do avesso, acabou da forma que acabou. No entanto, também há aqui dois ou três apontamentos rápidos, que é o que interessa. Ao fim e ao resto, não iremos falar da cidade de Washington, o seu arquiteto, o construtor, não é? Que é francês. As Sim, questões, Charles L'Enfant, o arquiteto, tudo muito, muito simbólico, muito ligado a Benjamin Franklin, à maçonaria, toda uma série de rituais, mas há aqui duas coisas que eu ainda gostaria de falar, que é, por um lado, a ópera de Gaetano Donizetti. Foi construída a partitura, a pauta, para um dado instrumento, harmónica de vidro, não é? Que depois é substituída pelas flautas, mas o que me interessa é o próprio enredo, a história, o libreto, que é a loucura. Tudo isto remete, se fecharmos este livro, este seu romance, debaixo da simbologia da ópera Lúcia de La Marmor, tudo isto é um mundo de vamos lá, de rupturas, que leva até à própria ruptura individual, a loucura. Portanto, tudo isto é um exercício literário muito bem conseguido sobre a loucura que está a caminhar sempre na estrutura profunda de todas as sociedades. Depois aparece aqui um livrinho que, o título de um livro, que não é aqui que está por acaso, que é A Arte Zen e a Maneira e o Modo de Consertar Motocicletas. Isto é, porque tem que estar aqui também, a ligação depois àquele mundo um bocadinho alucinado de Daytona Beach, os hippies, os motards, os concertos de heavy metal ou de rock FM dos Estados Unidos, mas aparecem as igrejas da nova era, um mundo completamente distópico do que é a sociedade americana. Pode ser vista por aqui também, ou uma possível leitura sim. disto
que aqui está. Essa alusão à harmónica de vidro é uma espécie de símbolo muito central no livro, não é?
Pois apesar é, pois é.
Uma história um pouco marginal.
É, mas é central. Isto, o alicerce para mim...
Dizer, já que isso é o desenvolvimento do meu próximo romance, vai por aí, vai ter pontos de contacto com este e vai ter uma parte mais histórica que tem a ver com isso, ou seja, aí nessa época quando... Essa época, de facto, em que surge o mesmerismo e toda essa... E aí umas personagens muito interessantes nessa altura, quando se forja essa formas muito sofisticadas de manipulação da mente humana, não é?
Uhum.
Na altura em que surge os movimentos da psicologia, da psiquiatria, uhum. e depois logo a seguir o Freud, e esse conjunto de investigadores da mente humana que começam aí, portanto, nunca mais parou e tem sido usado para a manipulação, não é? dos poderosos pelos mais fracos. Esse instrumento da harmónica vidro é uma imagem pela qual eu me apaixonei, acho isso interessantíssimo, é um instrumento. No fundo é baseado naqueles chamados, como é que se chama em português, o xilofrasco, não é? Uma coisa quando se faz sons num copo, não é? Com o dedo umedecido, e pode-se fazer um instrumento com todas as notas com copos, e foi a partir desse instrumento improvisado que surgiu a harmónica de vidro, e que foi depois inventada propriamente pelo Benjamin Franklin, e que é um instrumento feito, pronto, com vidro. E esse instrumento acabou por ser completamente banido. Portanto, essa ópera de Donizetti, essa cena chamada Cena da Loucura, foi escrita para interpretada pela uma parte de soprano, cantada, mas no arranjo, na composição, tem essa parte composta para harmónica de vidro, mas que acabou por ser retirada. Na véspera, o Donizetti foi pressionado para retirar isso da partitura, na véspera da estreia, e ele passou a noite a compor de novo toda a peça para substituir aquilo por aquela parte por flauta. E, portanto, mas ainda hoje há algumas interpretações, algumas gravações famosas desta ópera
que aparecem.
Tocadas é com a harmónica de vidro, porque tem um som de facto impressionante. A harmónica de vidro, na altura, pensou-se que era um instrumento maligno,
do diabo. A velha questão do Fausto, não é? Quer dizer, que assombra sempre os grandes artistas, desde Nietzsche, o próprio Goethe, o Wolf, um dos músicos da música alemã dos finais do século XIX, aquela questão de vender a alma ao diabo e ter a possibilidade de contemplar a arte e o absoluto. É um pouco esta a grande metáfora que está por aí, talvez.
Exato. Sim, esta, há uma base científica para isso. Aquele som provocado pelo vidro, de facto, tem uma determinada frequência que não permite a identificação espacial. Portanto, aquele som, ao contrário de qualquer som normal, nós ouvimos e sabemos qual é a direção de onde é que vem o som. O som da harmónica vidro vem, não se sabe de onde. Podem estar a tocar ao nosso lado e parece-nos que vem de longe ou vem do outro lado. Não permite essa identificação. E é isso que provoca essa sensação de vertigem. E há muitos relatos de famosos na altura, de damas que desmaiavam e que enlouqueceram ao ouvir a harmónica de vidro. E, portanto, esse instrumento foi usado pelo próprio Mesmer. O Mesmer é um grande entusiasta, e ele próprio era um grande executor, ele aprendeu a tocar, um grande intérprete da harmónica de vidro, e usava o som da harmónica para hipnotizar as pessoas. E, portanto, esse é um bocado...
Aliás, a cena da ópera é a cena da loucura, não é? Quer dizer,
é a cena da loucura, que é considerada... o momento em toda a arte ocidental, pelo menos, onde a loucura é melhor, mais bem retratada. Essa cena, de facto,
E depois este livro,
essa história, bom, é uma história muito complicada, mas é que aquela mulher enlouquece por causa dos seus amores não correspondidos, obrigam-na a casar com outro, etc. Há um momento em que ela imagina, quando está a casar com o novo marido, imagina o seu amante, aquele que ela realmente gostava, e é esse momento em que ela enlouquece. E essa área, chamada Cena de Loucura, era de facto originalmente acompanhada por este instrumento, daí esta ligação entre a hipnose, a manipulação e a loucura. Né? Portanto, nós estamos sempre mediante a ameaça de enlouquecermos, e a nossa luta para não enlouquecermos é que muitas vezes nos permite sobreviver e é a nossa fraqueza, nos permite ser manipulados. É por aí.
Porque essa harmónica de vidro possibilita à protagonista escutar a voz do amante Edgardo, que
Sim,
é
exato.
essa sugestão a partir da harmónica de vidro. Depois a questão da Zen e a arte de consertar
Sim,
motocicletas.
há toda essa parte do livro depois passada em Daytona Beach,
Pois.
uma zona onde eu também estive. Eu estive presente nessa Bike Week, que é essa semana dos motards, em Daytona. E aí há o cruzamento das personagens do livro, né, que se encontrar depois aí. Isso pretende retratar um pouco a ilusão que é todos os grupos marginais do. Ou seja, toda aliás, como começa com a história da Cimeira dos Gangues, etc., toda a marginalidade, todos os grupos que vivem à margem do sistema, ou porque são marginalizados, ou porque eles próprios se auto-marginalizam, ou porque são vanguardistas, vanguardas artísticas, ou estilos de vida alternativos, como também é retratado no livro. Há essa nova, esse festival que ia acontecer, que é no aniversário do Woodstock, em que surgem essas novas figuras, com vidas alternativas, e há esses motards e toda essa comunidade de motard com os seus rituais e os seus lugares, etc. No fundo, é apenas as várias componentes do sistema, e por mais que tentem convencer-se disso, nunca são realmente marginais. A
Marginais.
marginalidade não é possível,
Só
nunca.
mesmo para terminar, Paulo, e isso pode ser representado pela figura que aparece aqui de uma forma quase a correr, Hunter S. Thompson, o homem do gonzo jornalismo, ou do jornalismo depois praticado também por Tom Wolfe e um novo jornalismo norte-americano,
Sim.
que Thompson acaba depois da maneira que acabou, dessa vida excessiva, um pouco a causa e consequência daquele final.
Sim, isso também acaba sempre por estar presente essa. Isso tem muito a ver com a minha forma de ver o jornalismo, né? Que sempre foi através dessa perspectiva e através dessas correntes que eu sempre segui, sempre admirei e, de certa forma, tento seguir, tento aprender com eles. Tem a ver com o novo jornalismo, esse movimento que surge nos anos 60 nos Estados Unidos e que depois evolui, que hoje é o chamado jornalismo literário ou jornalismo narrativo, e que consiste em tentar fazer jornalismo de uma forma mais profunda do que o habitual, usando recursos da própria literatura, não para inventar, mas para ao
Exato.
serviço do próprio jornalismo, ao serviço da narrativa dos
Aliás,
factos.
que era o objetivo de Truman Capote com o A Sangue Frio, não é? Quer dizer, que depois
Exato, chamado
deu.
romance, não ficção. Né? Eu acredito
Exatamente.
muito nisso, ou seja, acredito muito nessa possibilidade de usar uma escrita mais elaborada, mais profunda e mais aliciante também, quando descrevemos a realidade e não apenas quando escrevemos ficção.
Que não tem nada a ver com o jornalismo de P.G. O'Rourke, por exemplo, que é um cínico suficiente para fazer rir quase, mas apesar do jornalismo dele querer representar aquilo que ele vê, é mais um gozo do que propriamente o jornalismo destas figuras que citámos mesmo há momentos.
Não. Aliás, há uma figura muito importante deste jornalismo literário chamado Richard Kapuscinski,
Sim.
que não pertence a este movimento
Claro,
americano,
claro.
portanto, que surge em muitos lugares, em muitas épocas diferentes. O Kapuscinski, aliás, tem um pequeno livrinho cujo título é O Jornalismo ou Esta Profissão Não É Para Cínicos.
Exatamente, nem mais.
E de facto eu acredito muito nisso. Um cínico não pode ser jornalista. O jornalista, se se tornar cínico, tem que deixar de ser jornalista.
Final da edição número 656 de Livros com Rumo. Hoje voltamos a acolher Paulo Moura a propósito da publicação do seu romance Hipnose, uma edição da Suma de Letras. Despedimos-nos com a promessa de regresso. Estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.